Boa noite, irmãos. Alegria realmente o nosso coração, a gente poder estar aqui com vocês nessa noite. Sou casado com a Simara, dá um oizinho ali, uma... há 17 anos. Né? Temos três filhos, né? Temos o Rafael, a Helena e a Beatriz. É uma escadinha. Talvez muitos de vocês oraram pelo Rafael há 9 anos atrás, um menino que nasceu com 23 semanas, esse é o Rafael. Talvez alguém lembre, né, que tenha orado. Então você nos abençoou, abençoou a nossa família. O Rafael realmente é um milagre, né, está com 9 anos, graças a Deus. O Senhor é bom. Para quem não podia ter nenhum, né, amor? 3 tá bom, né? Tá bom. Chega. É um milagre mesmo, né? É uma bênção de Deus. Irmãos, a minha oração é que eu consiga ser bem sucinto aqui, né? Estava orando por isso, né? É, eu queria compartilhar com vocês 2 textos sobre oração. O primeiro deles se encontra em Lucas 11. E o assunto aqui é paternidade. A paternidade de Deus. Nós cantamos aqui que Ele é o Jeová Rafá, que Ele é o Elion, né? Mas sabe que há um nome de Deus que nos traz a uma intimidade e nessa noite de oração nós podemos clamar, é que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Paizinho, amém? E o Senhor Jesus, Ele nos ensinou, Ele veio nos revelar essa paternidade de Deus a nós e o Espírito de Deus também testifica em nós essa paternidade, e por isso que nós podemos clamar, Abba Pai, a fim de que Ele seja tudo em todos, em nome de Jesus, amém? Vamos ler Lucas 11, do versículo 1 ao versículo 4. Lucas 11, do versículo 1 ao versículo 4. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Esse é o primeiro texto, primeira oração, o outro se encontra em João 17, bem conhecido nosso. Agora, são orações em períodos diferentes do ministério do Senhor Jesus. Essa primeira oração, o Senhor estava instruindo os seus discípulos a orarem, né? E aqui já é mais um tom de despedida e um clamor, na verdade, ao Senhor por Ele mesmo, por Jesus mesmo, porque alguns repartem João 17 dessa forma, né? Onde Jesus Ele ora por Ele mesmo, Ele ora pelos seus discípulos e por aqueles ainda que viriam a crer nele, por nós, né? E é interessante a forma como o Senhor, nós não vamos ler todo o texto, tá? Mas eu queria que você prestasse atenção para nós lermos, assim, alguns versículos. Eu vou pular alguns. O primeiro deles é João 17, versículo 1, onde Jesus, tendo falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Agora, versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Na sequência, o versículo 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Versículo 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E agora, por fim, ali no fim do capítulo, versículo 24, 25 e 26. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também contigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Preste atenção, queria enfatizar o versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Desde o mês passado, o Senhor vem falando comigo bastante sobre a paternidade de Deus, né? E eu me lembro quando o Otto fez esse convite e logo era aquilo que o Senhor estava falando no meu coração. Portanto, eu aceitei, né? Nesse sentido. E é interessante porque a gente, como a gente lida com, tem um ministério, né? Com tantas jovens e a realidade deles, muitas das vezes, é uma realidade que não tem pai, né, das casas lares. Meu pai mesmo foi embora de casa cedo, mas ele foi um bom pai até aquele momento. Graças a Deus, hoje nós, graças à minha esposa também, que me encorajou bastante, né, que eu fosse atrás dele e que demonstrasse ali uma honra, né. Saiu no jornal É o País, durante esse período da Copa do Mundo, uma reportagem que fala da seleção dos filhos sem pai. A seleção dos filhos sem pai, isso me chamou a atenção, porque isso reflete muito, né, da realidade, talvez, de muitos daqueles que hoje, graças a Deus, nós temos nosso Pai Celestial, amém? Mas, de certa forma, eu me identifiquei até certo ponto com isso, porque quando cheguei a Cristo, essa era a minha realidade. E até então não tinha conhecido esse amor do Pai, não tinha tido revelação desse amor e entendimento do que isso significava para a minha vida. E é interessante que por trás dessas palavras do Senhor Jesus, tem um autor chamado Derek Prince. Ele diz assim, há algo por demais maravilhoso na linguagem que Jesus usou na oração em João 17. Onde ele enfatiza ter manifestado o nome de Deus aos seus discípulos. É? Então, a gente lê João 17, a gente vê vários versículos onde Jesus ele diz, eu manifestei o teu nome aos homens. E no versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome. E ainda o farei conhecer, a fim de que, né, com um propósito ali, de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. É interessante que não só o fato de Jesus querer revelar a paternidade, né, o Pai, mas ainda querer fazê-lo isso. Querer fazer conhecido a nós, seus discípulos. É bem possível que alguns que estejam aqui talvez ainda não tenham esse entendimento dessa paternidade de Deus. Que nome que Jesus veio tornar conhecido? Qual era a novidade nisso, né? Qual era o nome que Jesus queria que os seus discípulos conhecessem? Não era o nome sagrado, né? É um tetragrama assim que em letras... Nem vamos entrar, né? em hebraico lá, que o pessoal fica tentando desvendar, né, o nome de Deus e tal, mas é tão simples. Com certeza, os judeus, há 15 séculos atrás, Deus já havia revelado que ele era o grande Eu Sou, né, que ele era o El Shaddai, que ele era o Todo-Poderoso. Esse nome já era conhecido deles. Agora, Abba Pai, Paizinho amado, esse é o nome que Jesus veio revelar, e é interessante porque todo o universo, irmãos, o universo inteiro, ele está cheio da paternidade de Deus. Leva as marcas do Pai, suas características, sustentador, provedor, protetor. A paternidade, é interessante isso, porque ela não começou na terra. Talvez alguém possa pensar, bem, o primeiro pai foi Adão, né? Não gerou, não. A gente sabe pelo propósito eterno, que já vem desde a eternidade, aonde ali, como família, pai, filho, espírito, expressavam o amor uns pelos outros, honra, aleluia. E ali era uma expressão de família. Então, a paternidade de Deus, ela já veio desde a eternidade. Ela não começou no tempo, na história, né? Mas na eternidade, ela começou, não começou na terra. Ela começou no céu. Um dos propósitos de Jesus era conduzir ao Pai aqueles que fossem alcançados por ele. Isso está declarado em algumas passagens da palavra. Gostaria que você abrisse comigo, por favor, em 1 Pedro. Ou melhor, João 14, 16, que está bem pertinho. João 14, 6. O endereço ali está mais perto. Então vamos ali, né? João 14, 6, texto super conhecido nosso. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai. Ele poderia ter dito, ninguém vai ao Pai, né? Ninguém vem ao Pai. Ele veio expressar isso, né? Certa ocasião, os discípulos queriam saber, queriam ver o Pai, aquela curiosidade, né? E aí ele disse, olha, eu tenho sido essa expressão, né? Quem vê a mim, vê o Pai, ele é a exata expressão. Aleluia, aleluia. Somente os que são nascidos de Deus, gerados de Deus, são filhos de Deus. A gente sabe disso. Talvez alguns não saibam. Nasceram de novo do alto, do Espírito. Apenas eles podem dirigir-se a Deus como Pai. Essa é uma oração dirigida ao nosso Pai que está no céu. E ela, por isso ela é oferecida no fato de sermos filhos. Quando somos filhos de Deus, e quando ganhamos vida em Cristo, né, nos tornamos filhos, não somos mais criaturas, não somos mais órfãos, nós temos, foi nos dado o direito de chamar a Deus de Pai. Originalmente, somente o Senhor Jesus poderia chamar Deus de Pai. Mas agora o Senhor quer que nós o chamemos de Pai Nosso. Isso é uma grande revelação, amém? Hoje nós vamos estar orando e já estamos orando e aqui nós clamamos várias vezes por vários pedidos. Como é bom estar na presença de Deus e poder chamá-lo de Pai, de ter essa intimidade com Ele, de andar com Ele. E não só isso, quando nós nascemos de novo, irmãos, o Espírito veio habitar em nós. E é interessante que quando o Espírito habita em nós, ele clama, Abba Pai. Um texto conhecido de Gálatas 4, 6, diz, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Há uma intercessão do Espírito dentro de nós, filhos de Deus, que testifica, que revela essa paternidade de Deus a nós. Este é o nome que o Espírito clama dentro de nós. Efésios 1:17 é um outro texto em uma oração de Paulo, onde ele expressa, né, que os olhos do nosso coração fossem iluminados, mas antes disso ele diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Que privilégio, né, irmãos? O Espírito Santo nos dar entendimento, nos dá sabedoria e revelação pessoal de Deus como nosso Pai. Como eu falei anteriormente, talvez você teve uma experiência da paternidade pessoal na sua casa, talvez você teve uma história de vida aí que não consiga ou que te impeça de experimentar esse amor de pai que ele tem por nós. Eu me lembro que, contando uma experiência, né? Muitas vezes irmãos ao meu redor oravam paizinho amado, né? Eu confesso para vocês que essa verdade ainda ela não era minha. E eu tentava entender o porquê disso. E cheguei à conclusão que algumas experiências que vivi me atrapalhavam e que eu precisava de revelação do Espírito e sabedoria para entender que Deus cuida de mim, que Deus cuida da minha casa, da minha família, que Ele me protege, que Ele me abençoa, que Ele me guarda. Sabe, irmãos, Paulo ele disse que nos fosse concedido espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Nós devemos orar assim nessa noite. Abba, Pai. O Senhor nos ensinou que nós oremos dessa maneira. Ao nosso Pai que estás no céu, que está no céu. Assim nós podemos nos dirigir a Ele nessa noite. Amém? Antes nós chamávamos Ele de Todo-Poderoso, né? E não tem nada de errado nisso. Muito pelo contrário, nós podemos, né, orar Deus Eterno, El Elyon, né, e tudo mais ali. Isso é uma verdade de Deus. O Salmo 91 fala, né, que ali são muitos nomes desses que são citados a respeito de Deus, estão ali no Salmo 91, onde diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo, ali é El Elyon. Descansa à sombra do Onipotente, do El Shaddai. Esse era o entendimento que eles tinham, né, de Deus. Essa era a revelação que eles tinham de Deus. O Senhor diz ao Senhor, versículo 2, meu refúgio, meu baluarte. Agora é interessante no versículo 14. No versículo 14 diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Nós conhecemos, né, o Senhor. Ele é o nosso Pai. Nos apegamos a Ele, amém, amor? Amém, irmãos? A fim de que, com que propósito? De que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. A fim de que Ele seja tudo em todos. Ele quer se revelar assim a nós, irmãos. Amém? Na oração, através da nossa intimidade com o Senhor, em simplicidade, no andar. Mas há uma riqueza nisso e uma confiança no Senhor. E aí nós ganhamos identidade e tem muita coisa boa do Senhor para nós. Vamos orar ao nosso Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo aqui que nós temos E nós continuamos em oração, nós estamos em tua presença, nós estamos te buscando, estamos batendo a porta, Senhor, porque sabemos que tu és o nosso Pai querido, que sabe, vê, ouve tudo, e sabe de todas as coisas, todas as necessidades. E por isso aqui ninguém precisa andar em ansiedade, e também, Senhor, pode descansar, porque seja na enfermidade, na dor, na angústia, na depressão, seja o que for que está enfrentando, nós temos um Pai que não nos abandona. Ele é presente, Ele é amoroso, Ele é fiel. Nós te agradecemos, Pai, por Jesus também. Porque através de Jesus nós temos comunhão contigo, Senhor. Com o Espírito e com Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.